E hoje a nossa conversa é sobre cuidados paliativos. Pessoas que estão com doenças crônicas e graves e os cuidados que elas precisam e o envolvimento de profissionais da área de saúde e também dos familiares desses pacientes. Uma cooperativa de saúde está fazendo um curso e treinamento de profissionais de saúde e familiares para tratarem destes pacientes com este perfil. E nós vamos conversar sobre esse tema com o médico, geriatra e paliativista, Dr. Douglas Crispim. Dr. Douglas é assistente em cuidados paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E é com ele que eu converso agora. Dr. Douglas, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite, Gilson.
A honra é nossa. Quando a gente fala de cuidados paliativos e a preparação dos profissionais, qual é a dimensão disso, doutor?
Olha, hoje, só para a gente ter uma noção, a nossa sociedade ela já envelheceu, a gente já teve uma transição demográfica e ainda está em curso, mas já tem uma transição enorme de uma década para cá, com aumento do número de idosos. Hoje a gente vive mais, a medicina traz benefícios para nós, né, em termos de a gente viver mais, e a gente quer viver mais vivendo melhor. A maioria das pessoas acima de 70 anos vai conviver com pelo menos uma doença, né, vai tomar pelo menos dois medicamentos contínuos. Então, as doenças em si, elas trazem com elas um sofrimento, seja o sofrimento físico, psicológico da própria doença, seja também um sofrimento dos tratamentos. E o cuidado paliativo, ele tem a função, né, ele é considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma emergência de saúde pública mundial, porque ele tem essa função de controlar e tentar cuidar do sofrimento das pessoas que convivem com essas doenças. Então, a dimensão é enorme.
Imagino. E aí você tem uma série de doenças que possivelmente se encaixe nisso. Qual é o momento que uma família tem, tendo alguém na família com esse tipo de problema, de começar a se preparar para isso? É logo que é detectada a doença? Como é que é isso, doutor?
Então, nós consideramos que o cuidado paliativo, ele deve ser iniciado a partir do momento que as pessoas recebem o diagnóstico de uma doença, que elas vão conviver com essa doença por longo período e tem impacto na vida dela. Os principais grupos de acompanhamento que são recomendados são os pacientes que têm câncer, doenças no coração, doenças no pulmão, nos rins, pessoas que convivem com a cirrose, pessoas que têm doenças como a doença de Alzheimer, né, as demências, as sequelas de acidentes vasculares encefálicos, do chamado derrames, né? Então, essas pessoas que vão conviver durante muito tempo, tendo disponível o serviço, elas devem realmente iniciar o acompanhamento, porque hoje os estudos mostram não que elas vão somente que elas vão viver melhor, mas também que elas vão viver mais quando acompanham com o cuidado paliativo.
Aí, pelo que o senhor coloca, existe por parte das famílias e também dos profissionais um despreparo para lidar com essa situação. Quer dizer, a gente dentro de um curso de medicina, por exemplo, um curso de farmácia, por exemplo, existe uma dificuldade de você preparar os profissionais para entenderem que esse relacionamento, esse contato humano é vital para a saúde do paciente.
Exatamente. Então, eu estou aqui, até fiquei muito feliz, né, nesses 40 anos agora que a Unimed completa, tá podendo estar aqui em Maringá treinando colegas, né, meus colegas médicos e de outras áreas, né, e a gente vê que, infelizmente, a gente não recebe um preparo na faculdade que diz para a gente que o cuidado deve continuar mesmo quando os tratamentos não levam a pessoa à cura. E a gente, hoje em dia, cada vez mais vai ter mais doenças que a gente não vai falar de cura, mas a gente vai falar de conviver com a doença. E eu acredito que o cuidado paliativo, ele supre uma lacuna enorme, né? Infelizmente, a gente não foi preparado para isso na faculdade e a sociedade, aos poucos, vem tomando consciência, né? E vem crescendo o número de serviços, né?
Qual seria a prioridade de um profissional de saúde em relação a esses cuidados? Ou seja, quais são as orientações fundamentais para que um profissional possa participar desses cuidados paliativos, doutor?
Então, hoje em dia, para o colega na área médica, por exemplo, fazer uma área de atuação em cuidados paliativos, né, ele tem que ter outra especialidade prévia. Então, no meu caso, eu fiz clínica médica, fiz geriatria, para depois me especializar em cuidados paliativos. Ele pode fazer uma residência médica, ele pode fazer uma especialização, e hoje em dia no Brasil já existe a área de atuação na medicina, né, que é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como uma área de atuação, e pela Associação Médica Brasileira ele pode obter um título de área de atuação em cuidados paliativos. Então, o que o colega precisa analisar inicialmente é a sua vontade, né, de trabalhar com esse grupo de pacientes. Ele exige bastante, porque controlar os sintomas, controlar as dores, lidar com outras especialidades não é fácil, mas é muito gratificante quando a gente vê um paciente. Eu falo que, para mim, assim, não tem preço quando eu avalio uma pessoa que num dia estava sentindo muitas dores, no dia seguinte ela está conseguindo conviver com a doença dela, fazendo as coisas dela sem dores. Para mim, isso aí é a maior satisfação de todos.
A gente pode considerar que o profissional que trata, né, dessa maneira, que está especializado, né, no tratamento paliativo, o que muda no perfil desse profissional? Ele é mais resiliente? Ele é mais atento ao ser humano? Ele é capaz de tomar algumas ações como médico que possam colaborar para a pessoa sofrer menos e encarar a doença de uma forma mais tranquila, doutor?
Olha, eu acho que eu cresci muito com o cuidado paliativo, e eu hoje, ouvindo aqui os depoimentos dos colegas que estão terminando o curso, né, o maior depoimento é de que eles cresceram muito também na vida pessoal. Eu acho que a medicina ensinou muito, a medicina tradicional, ela é antiga, ela ensinou a gente que a vida nossa não tem fim, né? E na vida real, a única certeza que a gente tem é que, independente, né, do tanto que a gente viver, nós vamos passar por essa fase. E o cuidado paliativo, ele cuida, independente se o tratamento teve cura ou não, e até o fim, também no fim da vida. E a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas super interessantes, que a gente faz amizade, a gente aprende com os pacientes, e eles ensinam a gente muito sobre a vida, sem a gente estar precisando passar por uma doença, porque a doença ensina muito, e a gente consegue aprender com a doença do próximo, não necessariamente a gente está passando por uma doença. Então a gente melhora muito como pessoa.
E aí você tem, claro, vários tipos de doença, e a grande questão é vários tipos de profissionais também, né? Ou seja, você tem um profissional que tem que estar especializado naquela área, e ao mesmo tempo você tem pessoas que estão com problemas que têm um perfil muito diferente, muito distinto. Tem que conhecer um pouco também das pessoas, quer dizer, você tem que aprender a se interar com o ser humano, entender que cada um encara um problema, uma doença de forma diferente. Como é que um profissional pode ajudar um enfermeiro, um médico?
É muito, muito legal isso que você falou, porque assim, a principal ferramenta de trabalho nosso no cuidado paliativo é a comunicação, né? E a empatia. Eu vejo que às vezes um colega que está tratando, né, por exemplo, um oncologista que está cuidando de uma pessoa com câncer, a melhor alegria dele é ele poder prolongar a vida da pessoa, poder curar uma pessoa, né? Quando ele não se aproxima dessas metas, né, isso é um pouco frustrante, né? Traz uma tristeza, traz um sofrimento, né? E às vezes quando a doença vai avançando, e para a gente se aproximar desse colega e mostrar que a gente está ali para ajudar, cuidar do paciente, a gente tem que entender também o lado do colega, que às vezes ele pode sentir, como no Brasil hoje a gente tem pouquíssimos serviços, acaba que a gente é chamado muito tarde na doença. Então quando a gente chega, a gente consegue ajudar menos. Mas agora, com serviços mais modernos, a gente chega antes. Então, conviver com colegas, aprendendo no dia a dia com várias especialidades, com enfermagem, com a psicologia, com o serviço social, é muito bom e é muito desafiador, né? Então, eu gosto bastante.
Doutor Douglas, o diagnóstico é um negócio complicado, porque em doenças graves, eu calculo que o profissional médico deve ter uma dificuldade imensa na hora que você vai dar o diagnóstico, né? Que você vai orientar a pessoa da gravidade do problema que ela tem. E, ao mesmo tempo, você tem que ajudá-la a encarar essa gravidade. Você tem que apresentar. É uma coisa complicada. Você tem que ser, né, sincero, transparente naquilo que você vai falar, mas sabendo que tem um ser humano ali na sua frente que vai reagir, né, da forma talvez um pouco até inesperada, mas vai reagir e vai precisar muito da ajuda do profissional para poder administrar essa reação, para poder administrar, inclusive, o falar com a família, por exemplo, falar com a esposa, com o esposo, com os filhos, com quem está ali por perto, dizer assim, olha, agora você é importante nisso também. É um profissional médico que tem da saúde que tem que fazer esse papel? Como é que ele faz, doutor?
Durante muitos anos, né, se falou que sempre tinha que ser o médico a fazer todas as comunicações com as famílias e os pacientes, né? Hoje em dia a gente tem mudado isso. Se uma notícia fala de assuntos médicos, obviamente que o médico tem que estar presente, mas não necessariamente, porque às vezes você observa que o familiar, ele tem um vínculo melhor com o psicólogo, com a enfermeira, então a conversa ela pode ser levada ali com o enfermeiro, mas o médico presente dando apoio. O que a gente percebe é que, obviamente, né, ninguém quer receber uma notícia difícil, mas a maioria de nós vai morrer por adoecimento, né? Não é por morte súbita. Se a gente pudesse escolher, né, todo mundo faleceria depois dos 100 anos de morte súbita, né? Mas só que na prática a gente vai morrer doente, né? Então, quando a gente recebe esse fato, essa notícia, não é fácil. Contra o fato, a gente não consegue lutar, né? E às vezes pessoas manifestam o sofrimento dela até de uma forma mais nervosa e tal. O nosso papel é ser empático, acolher e saber que aquele nervosismo, às vezes até aquela palavra que a gente não gostaria de ouvir, aquilo ali é o sofrimento da pessoa, porque um dia a gente também vai passar por isso. Então, acho que se a gente tiver esse pensamento, a gente vai se tornar um profissional cada vez melhor.
O atendimento médico, a gente sabe, não só na questão de uma cooperativa de saúde, mas o atendimento médico das pessoas de uma maneira geral, ela é para algumas pessoas uma situação tensa, e para os familiares também. A gente sabe que a relação e envolvimento da família no tratamento é fundamental. É mais difícil você orientar e educar o profissional ou a família? Quem tem um papel mais importante nessa hora, doutor?
Para mim, né, eu vejo que no cuidado paliativo em geral é mais difícil educar o colega. Tá? A família, ela está vivendo um grande sofrimento. No geral, quando a gente conversa de forma empática, mostra um planejamento e é honesto com a família, mostrando que, mesmo se as coisas derem errado, a gente vai continuar por perto, a gente acaba, né, em algum grau, conseguindo trazer a família para o nosso lado, que é o mesmo lado do paciente. Mas, infelizmente, às vezes a gente ainda lida com colegas que têm uma visão muito antiga, né, que ele aprendeu daquela forma, de que como se salvar a dignidade de alguém no final da vida também não fosse salvar uma vida. E aí acaba que quem sofre com isso tudo é os pacientes. Você pode reparar que hoje, e isso não é à toa, o Brasil é uma das piores qualidades de morte do mundo, né? Quando o paciente ele começa a piorar e ele tem um diagnóstico de final de vida, ou seja, ele está morrendo, dificilmente o colega mais tradicional, mais antigo, ele reconhece o fim da vida. Então ele entende que aquela piora ainda vai ter alguma melhora, mesmo todo mundo sabendo que não vai ter. E esses pacientes acabam sofrendo com aparelhagens, com UTI, com equipamentos que não vão agregar sobrevida, a pessoa não vai sobreviver, mas ela vai ficar longe da família na hora da morte. E se você perguntar para os pacientes, né, e para a maioria das pessoas, onde que elas gostariam de passar os últimos momentos da vida dela, a maioria vai falar que gostaria de passar em casa, 80% mais ou menos. E 80% das pessoas, infelizmente, morrem na UTI, longe da família, com aparelhos e sentindo dores, né?
No caso da pandemia, calculo que isso tenha sido mais gritante ainda e talvez tenha sido mais inspirador para esse tipo de trabalho que o senhor está fazendo aqui.
A pandemia trouxe muito sofrimento. Eu atuei na linha de frente da pandemia. Tinha pessoas que já estavam com doença muito grave, né, já em fase final da vida e ainda pegaram Covid. A Covid trouxe um desafio muito grande para o especialista, que foi controlar a falta de ar, né? A falta de ar da Covid era algo assim assustador até para nós, médicos, né? E ver uma pessoa, um semelhante, né, falecer afogando com falta de ar é muito angustiante. Então, o papel do paliativista ele acabou sendo central também na pandemia, porque juntamente com tentar salvar as vidas, era necessário tentar não deixar as pessoas sofrer daquele tanto. Junto com isso, a gente teve família longe, porque a família não podia visitar o paciente, a gente tinha que comunicar assim, né, online, de forma online, e isso foi muito desafiador. Os serviços que tinham cuidado paliativo passaram por essa fase da pandemia um pouco mais tranquilos. Os serviços que não tinham, eu acolhi muitos serviços à distância que estavam realmente vivendo uma situação desesperadora de sofrimento, de mortes sofridas e de famílias que vão guardar, né, no coração delas esse sofrimento por muitos e muitos anos ainda.
Então, o senhor acredita, já indo para o final da nossa conversa, que a medicina vai ficar mais humana, que o médico vai ficar mais próximo ao paciente? A gente vai ter daqui para frente uma relação mais direta entre o paciente e o médico como iguais, mais ou menos?
Eu acredito que, hoje em dia, essa ideia do médico paternalista, que o paciente vai no consultório, é o médico que sabe tudo, o paciente e a família não sabe nada, essa ideia ela já até acabou, porque hoje a minha avó, por exemplo, vive no Instagram, né, e no Google, né? Então você hoje, o paciente, ele já chega sabendo as informações. O que ele quer do médico é uma relação honesta, de confiança, e a gente fala que ele vai ser o futuro advisor, né? A gente fala muito de personal care, né? Então, um médico que você possa confiar, que se as coisas não estão dando certo, você possa ligar, uma pessoa mais próxima a você, sendo um humano cuidando de humano. Acho que esse vai ser o profissional que vai se destacar, não só no mercado, mas também na vida.
Enfermeiros também fazem parte desse processo, são importantes, doutor?
Hoje, uma equipe mínima de cuidados paliativos ela é formada por médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Essa é a equipe mínima. Mas a gente hoje trabalha também com o conceito de equipe estendida, que a gente tem terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, né? E outras classes como nutrição, até serviços que tem até musicoterapia participando do cuidado paliativo. Então é bem interessante. É, em Cuiabá mesmo, um dos serviços que a gente implementou tem uma equipe que faz a estética no domicílio, né, dos pacientes, então somente a parte de estética, de massagens nos pacientes, e isso aumenta muito, agrega muita qualidade de vida, ela inclusive é mais solicitada do que os médicos, né?
Quantos profissionais hoje fazem esse curso e como é que funciona isso, doutor?
Aproximadamente aqui na Unimed Maringá nós estamos fazendo com 60 colegas, né? Tem colegas de diversas especialidades, desde cirurgia, oncologia, hematologia, até diversos colegas de outras profissões, né? Como psicólogos, diversos colegas de enfermagem, até colegas de gestão, administração hospitalar têm feito esse curso, né? Então, bastante gente.
Rapidinho, o conhecimento chega à família como? Se a gente prepara profissionais de saúde, preparar a família se faz como?
Inicialmente, né, todos os pacientes, a gente precisa entender que quando adoece o paciente, a família adoece junto. E se o colega souber isso, já é meio caminho andado. Fazer uma comunicação honesta do diagnóstico e da fase que a doença está e qual que é o planejamento dali para frente. E tentar fazer um planejamento palpável, de forma que a família fique mais tranquila e possa, inclusive, tirar dúvidas e discordar da equipe. Por aí.
Doutor Douglas, muito obrigado por essa conversa. Gratificante falar sobre isso e parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigado. Excelente programa aí para vocês. Tchau, tchau.
Conversei com o Dr. Douglas Crispim. O Dr. Douglas é médico, geriatra, paliativista, trabalha no Hospital das Clínicas da USP e é também presidente da ANCP e é do grupo ASAS e está oferecendo um curso, fazendo um curso hoje com profissionais de saúde na busca de qualificá-los para saberem fazer um tratamento paliativo em pacientes que tenham doenças crônicas e graves.